Nós queremos fazer com que os nossos agricultores, os pequenos agricultores, possam utilizar dessa rodovia e levar os seus produtos para os mercados de Manaus. Nós não queremos dizer com isso que as balsas vão deixar de existir, que vai ser transferido o transporte pela hidrovia, transporte de soja, de milho, de algodão. Isso não vai mudar em nada, pelo contrário, nós vamos incentivar cada vez mais o transporte pela hidrovia, até porque é muito mais barato. Mas o agricultor pequeno, que produz a sua hortaliça, os nossos pescados, os produtos da bacia leiteira, esses precisam chegar mais rápido em Manaus. E isso só pode ser feito através da rodovia. Não tem outra alternativa. Então, por isso que nós estamos aqui defendendo com muita força essa questão da restauração da BR-319. E volto a dizer, parece que nós temos dois governos. Um governo que quer e outro que não quer. É uma questão de vontade política, senador Mozarildo. Isso tem que acontecer, não podemos deixar a BR-319 isolada ou sem recuperação, deixando o vosso estado de Roraima isolado do resto do país. É mais fácil ir na praia lá na Venezuela, no Caribe, do que ir até as praias brasileiras. Fazer compra na Venezuela é mais fácil do que fazer compra no centro do mercado brasileiro, porque não tem estrada. Então, é uma dificuldade grande. A Zona Franca de Manaus precisa dessa estrada. É claro que nós nunca vamos deixar de utilizar a hidrovia é mais barata, mas tem aqueles produtos que precisam de agilidade, de rapidez, e é através da rodovia. Uma rodovia, volto a dizer, ela foi inaugurada em 1973, não é uma rodovia nova. Outro assunto que eu trago nessa manhã é a possibilidade de intensificação dos conflitos envolvendo integrantes de comunidades indígenas e agricultores no Mato Grosso do Sul, em Alagoas e no Rio Grande do Sul. Foi uma preocupação muito séria trazida por representantes desses três estados para a audiência pública que realizamos ontem pela manhã na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aqui no Senado Federal. Diante da gravidade da situação envolvendo a disputa por terras ocupadas por agricultores e reivindicadas pelos índios, relatadas pelo prefeito de Palmeira dos Índios, no Alagoas, o prefeito James Ribeiro, pelo representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, FAMASUL, Gustavo Passarelli, e pelo procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Rodinei Escobar Xavier Candeia. Temos a obrigação de reforçar o alerta ao Ministério da Justiça e ao governo da presidenta Dilma para que tomem as providências necessárias para evitar um confronto direto entre indígenas e agricultores nesses estados do nosso país. O prefeito de Palmeiras dos Índios, do estado de Alagoas, por exemplo, citou que uma reserva indígena foi demarcada em cima de uma obra onde o governo federal investiu nos últimos anos, através do PAC, mais de 60 milhões de reais em uma barragem que deveria beneficiar mais de 400 agricultores através de projeto de irrigação. Investimento de 60 milhões de reais. E aí foi demarcada como área indígena. E todo esse investimento perdeu-se, porque já foi feito o investimento. Não vai ser feito. Já foi feito o investimento. Então, nessa questão também, parece que nós temos dois governos. De acordo com o representante da FAMASUL, o último final de semana foi tenso na fazenda Buriti, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, que foi invadida por índios no dia 15 de maio desse ano. A fazenda Buriti se transformou no principal foco de tensão da disputa por terras no Mato Grosso do Sul, depois que o índio morreu durante o cumprimento da reintegração de posse na área. Desde então, a Força Nacional atua na região para evitar novos conflitos que se tornam eminentes diante do não cumprimento da lei e diante da lentidão das intervenções do governo federal, que após cancelar a reintegração de posse, prometeu comprar a fazenda em favor da demarcação da reserva indígena para evitar novos conflitos. Mas até hoje não efetivou essa decisão e nada aconteceu para que os nervos se acalmem nessas regiões. Situações de conflitos também ocorrem em 10 áreas no estado do Rio Grande do Sul, sendo que o clima é mais tenso nas fazendas de Mato Preto e Passo Grande da Forquilha, onde vivem pequenos agricultores que compraram as terras da União, mas que também são reivindicadas pelos índios. Situações de radicalização exacerbada nessa disputa entre índios e agricultores também ocorrem no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, no Mato Grosso do Sul e Alagoas. Esperamos que não cheguem essas disputas no nosso estado de Rondônia, pois lá temos uma convivência boa com os índios, até porque os índios têm têm áreas grandes no nosso estado e a convivência é pacífica, graças a Deus. Situações de radicalização exacerbada, disputa entre índios e agricultores também no Paraná, volto a dizer, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso e em Alagoas. Então, não é só no estado do Mato Grosso do Sul. Sabemos que o ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso, está acompanhando de perto a situação nesses locais de conflito. Mas nosso apelo é no sentido de que acompanhar não basta. É preciso que decisões definitivas sejam tomadas com urgência à luz da legislação e do direito. Nós temos que seguir a Constituição para que nada aconteça com relação a possíveis conflitos entre fazendeiros e indigenistas. É preciso reconhecer os direitos dos índios, mas também é necessário que o direito à propriedade seja assegurado. No caso em que esse direito é legítimo e comprovado, ou que a União faça a demarcação das terras indígenas, nos casos onde haja comprovação antropológica, dentro dos critérios técnicos multissetoriais, submetidos a pareceres da Embrapa, dos Ministérios da Agricultura, do MDA, conforme determinação da Casa Civil e da Presidência da República, e como aprovamos recentemente em projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, aqui no Senado. Esses conflitos envolvendo índios e agricultores revelam, na verdade, a falta de critérios objetivos e de previsão legal para a demarcação das terras indígenas. Venho chamando a atenção há algum tempo, assim como outros parlamentares o fizeram aqui dessa tribuna, da mesma forma, para a necessidade de estudos técnicos mais amplos, feitos por instituições competentes do ponto de vista antropológico, social e econômico. Atualmente, a FUNAI é responsável pela elaboração dos laudos antropológicos que determinam a criação de terras indígenas, ficando a cargo do Ministério da Justiça declarar os limites da área, sendo que a homologação é feita posteriormente pela Presidência da República. É um processo muito centralizado. Opa! É um processo muito centralizado na FUNAI. É que quando fala em FUNAI, até o alarme dispara, viu, presidente? É por isso. A FUNAI é tão inexpressiva e tão ineficiente que até o alarme do Senado dispara quando se toca no assunto da FUNAI. Nós fizemos uma audiência pública importante ontem. Convidamos a presidente da FUNAI, ela confirmou a presença, o ministro da Justiça confirmou a presença da presidente da FUNAI e ela teve o desplante de não comparecer. Não comparecer, não mandou representante. Depois de uma hora de nós estarmos debatendo, chegou uma carta dizendo que ela não poderia estar presente. Mas, enfim, esta é a preocupação da FUNAI com relação aos conflitos de terra que existem no Brasil, senador Pedro Simão. É este a preocupação dela. Não compareceu uma audiência pública feita por essa casa, depois dela ter confirmado a presença para debater o assunto. Acho oportuno alterar os procedimentos de demarcação de terras indígenas para darmos um basta nesses conflitos que estão atrapalhando a produção do país e que, ao mesmo tempo, não permitem mais agilidade na demarcação de terras que sejam, de fato, de uso tradicional dos índios. Temos que reconhecer os direitos históricos e tradicionais dos povos indígenas, mas precisamos reconhecer também o direito dos agricultores, o sagrado direito da propriedade da terra que está na Constituição de 88. Sim, temos que fazer justiça com as comunidades indígenas, pois temos uma dívida histórica com os povos indígenas, mas isso não pode resultar em injustiça com os nossos agricultores. Ou seja, a dívida da sociedade brasileira para as comunidades indígenas não pode ser trocada por uma dívida para com os produtores rurais brasileiros, que estariam sendo lesados pela perda da terra onde vivem há décadas. Neste sentido, reforço o apelo para que a Advocacia Geral da União reedite a Portaria 303, que estabeleceu o cumprimento das mesmas condições impostas na demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, suspensa em 2012 até uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu no último dia 23, mantendo a validade das 19 condicionantes que foram estabelecidas em 2009 no processo sobre a demarcação da terra indígena que aconteceu no seu estado de Roraima. O julgamento do STF em nada foi contrário ao que estava expresso na portaria. Portanto, há o entendimento de que ela deve ser reeditada e é este o apelo que fazemos ao ministro-chefe da AGU, Dr. Luiz Inácio Adams, para que a data da promulgação da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, seja tomada como referência para as demarcações das terras indígenas brasileiras. É um marco. E a nossa Constituição tem que ser respeitada, o que não está acontecendo no Mato Grosso do Sul. E a preocupação nossa é que não se espalhe pelo país esta incerteza da legalidade. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, esses eram os dois temas que eu tinha para tratar nessa manhã de hoje, agradecendo a atenção do nosso presidente e dos nossos senadores, e tenhamos todos um bom final de semana. Muito obrigado, senhor presidente.